noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vocês já estão sentados muito tempo, vocês não querem ficar em pé rapidinho, só um pouquinho, né? Para esticar. Prontinho. Se você sabe uma palavra em inglês, fala para o seu vizinho uma palavra em inglês. Isso mesmo. Muito bem. Joia, pode se sentar. Que prazer estar aqui com vocês hoje à noite. Vocês vão perceber logo que português é minha segunda língua e por isso agradeço a paciência. Vou falar devagar na dependência do Senhor, falando através de mim. Nossa família administra junto com meus irmãos a empresa que meu pai fundou em 1964, o Chick-fil-A. Nosso propósito é glorificar a Deus, sendo mordomos fiéis de tudo o que nos é confiado e ter uma influência positiva em todos que entrem em contato com o Chick-fil-A. Sou grata ao Chick-fil-A porque, através do meu trabalho nele, como operadora de um restaurante aos 19 anos de idade, que conheci meu esposo João. Ele começou a trabalhar no restaurante comigo quando eu estava na faculdade. Nos conhecemos, o amor nasceu e hoje somos casados 48 anos, temos 4 filhos, 2 nascidos no Brasil quando morávamos aqui no Rio e temos 17 netos. Eu agradeço a oportunidade e o privilégio de falar com vocês sobre minha vida e principalmente dar algumas dicas de como vocês podem escalar cada montanha. Na vida, elas são muitas. Montanhas sempre foram e são significativas para mim. Sempre gostei das montanhas. Fui em acampamentos nas montanhas. Morei no Rio de Janeiro, onde tem montanhas. E até construímos uma casinha nas montanhas para fugir da loucura da cidade e descansar. Eu acho que você pode concluir que as montanhas sempre tiveram um papel importante em minha vida. Quando olho para as montanhas, eles representam características de Deus e também representam desafios da vida. Desafios são aqueles momentos que requerem intencionalidade e perseverança. Podem ser difíceis, mas também podem valer a pena. A vida é cheia de altos e baixos, como uma serra, uma cadeia de montanhas. Para atravessá-la, sempre temos que olhar para cima, agradecermos por termos vencido a subida que está atrás de nós e nos preparamos para vencermos a que está diante de nós. Todos nós temos desafios. Agora, a grande diferença é como os enfrentamos. Como você enfrenta as provações da vida? Bem, gostaria de contar um pouco da minha vida, coisas que me ajudam a vencer esses desafios diários, essas subidas íngremes que apareceram e ainda aparecem no meu dia a dia. Espero que ajude vocês. A primeira montanha que me marcou profundamente foi esse aqui, as Blue Ridge Mountains, na Carolina do Norte. Meus pais me levaram para um acampamento de verão todos os anos, dos meus 8 até os 17 anos. No caminho para o acampamento, quando começávamos as curvas para a direita e para a esquerda, eu me lembro que eu ficava bastante animada, porque sabia que já estava quase chegando. Na verdade, eu gostava tanto desse acampamento que eu me sentia como estivesse voltando para minha segunda casa. Quando eu chegava e via as montanhas, elas eram enormes, majestosas, e me levavam a sentir o poder e a presença de Deus. Eu passava o ano inteiro esperando a hora de ir para o acampamento. Por que minha experiência no acampamento era tão importante? Provavelmente porque eu tinha a chance de estar sozinha, cuidando de mim mesmo. Vejam só, minha família é bastante conhecida nos Estados Unidos por causa de uma rede de restaurantes. E por causa disso, eu sempre fui conhecida como a filha do Sr. Truett, meu pai, ou como a irmã de Dan e Bubba, meus irmãos. Mas no acampamento, eu era simplesmente a Trude. E isso foi importante, porque foi no acampamento que eu realmente comecei a entender o que significa ser eu mesma. Vamos acompanhar esse versículo em Isaías 43:1. Mas agora, assim diz o Senhor que o criou e que o formou: não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei para seu nome. Você é meu. Deus criou cada um de nós únicos e para um propósito. Ele tem dado a cada um de nós montanhas para escalar. Uma das maneiras que Satanás tenta nos atrapalhar é justamente trazendo dúvidas sobre quem realmente somos. Por 13 anos, eu fui diretora de um acampamento para meninas. No início da temporada, eu recebia as meninas e seus pais na entrada. Os pais paravam para me saudar e me apresentar às crianças e diziam: essa é a dona Trude, a diretora do acampamento. E depois, quase sempre, eles acrescentavam: mas na verdade, sabe quem é ela? Ela é filha do Sr. Truett, o homem que inventou o sanduíche de frango que você tanto gosta. E depois disso, seguiam para registrar as crianças. E cada vez eu pensava: esta não é realmente quem eu sou. Quando pensamos sobre identidade, geralmente pensamos em duas questões: quem eu sou e o que eu faço. Se você me perguntar, quem é você? É uma pergunta repleta de respostas. Eu sou filha, irmã, esposa, mãe, avó, amiga e muito mais. Se você me perguntar, o que você faz? Também é uma pergunta repleta de respostas. Sou dona de casa, ajudo com meus netos, ensino crianças, escrevo livros, dou palestras, represento o Chick-fil-A publicamente e muito mais. Mas se eu apenas tentar me definir respondendo estas questões, quem eu sou e o que eu faço, então eu me pego fazendo o jogo de comparação, pensando, por que eu não posso ser como aquela pessoa? Por que eu não posso ter o que aquela pessoa tem? Ou, por que eu não consigo ser igual a ela? Minha mãe costumava ficar à porta enquanto saímos de casa e sempre dizia, lembre-se quem você é e de quem você é. Isto foi algo que eu precisei ouvir muitas vezes enquanto era jovenzinha. Passo a passo, eu fui entendendo a real definição de quem eu sou. Eu sou do Senhor. Quem eu sou? Eu sou porque Ele é. A Bíblia nos ensina, sem Ele, nada foi feito. Eu fui criada à imagem de Deus. E de quem eu sou? Eu não estou por minha conta. Eu fui comprada por um preço. Então eu defino minha identidade por quem Ele é e o que Ele fez por mim. Meu valor está em quem me criou. Eu preciso encontrar meu valor no meu relacionamento com Jesus. Meu valor é determinado por quem é o meu dono, o Senhor Jesus, e o preço que Ele pagou por mim. A Bíblia diz, eu fui criada à imagem de Deus. Ele soprou vida em mim. Ele é meu Criador. E eu fui comprada por um preço muito alto. Para que eu tivesse vida, significou a morte de Jesus numa cruz. E, quando eu confio naquele a quem pertenço, sou capaz de enfrentar qualquer desafio. Sou capaz de enfrentar qualquer montanha. Quando éramos recém-chegados ao Brasil, como um jovem casal com duas crianças, nós morávamos aqui, no Rio de Janeiro. Vivemos aos pés da montanha do Corcovado. Enquanto eu aprendia a dirigir nessa cidade sem GPS e com tanto trânsito, eu me lembro de ter me perdido mais de uma vez. Mas se eu olhasse e seguisse a direção do Cristo Redentor, eu era capaz de chegar em casa. Porque eu sabia que aquela montanha nunca mudaria de lugar. Como a montanha onde está o Cristo, era um ponte de referência imutável para me chegar em casa. Assim também é Jesus para nossas vidas. Ele é nosso ponto de referência para nos guiar nas dificuldades da vida. Passei a ver as montanhas de uma forma completamente diferente. Eles se tornaram símbolos dos desafios da vida. Momentos da vida que parecem uma subida íngreme, rochosa e difícil. Mas também descobri que a vida nunca foi projetada para ser fácil. Se você vai escalar as montanhas que aparecem em sua vida, provações são parte da escalada. Quando você pensa nas provações de sua vida, você pode resumir todos com a palavra perda. Notícias inesperadas se tornam uma perda. Uma mudança de trabalho se torna uma perda. A realidade da morte de um filho, um membro da família ou mesmo de um amigo querido, certamente são perdas. Relacionamentos partidos e até divórcios se tornam perdas. Pode ser que você tenha experiências e sonhos perdidos devido às circunstâncias que fugiram do seu controle, e a perda se torna uma realidade. Mas lembre-se, sempre que em meio às suas perdas existe esperança e ajuda. Meu pai tinha 25 anos de idade e ainda era solteiro quando abriu seu primeiro restaurante em Atlanta, no estado de Georgia. 5 anos depois, ele decidiu abrir o segundo restaurante e foi então que algo trágico aconteceu. Ele recebeu uma ligação no meio da noite com alguém dizendo: "Senhor Truth, lamento dizer, mas seu segundo restaurante está pegando fogo." Essa notícia foi horrível, mas quase 20 anos depois, meu pai inventou o primeiro sanduíche de frango e costumava dizer que, por causa do incêndio no seu segundo restaurante, ele teve mais tempo para cuidar do primeiro, e sem esse tempo extra, e sem esse tempo extra, ele não teria inventado o Chick-fil-A. Isto é o que aprendemos sobre provações. Deus está sempre trabalhando em todas as coisas para nosso bem e para a glória dele. Não sei sobre vocês, mas eu aprendo mais com minhas dificuldades do que com tempos fáceis. Como dizem, as melhores vistas aparecem depois das subidas mais íngremes. Precisamos depender de Deus para tudo, em todo o tempo. Um dos meus versículos favoritos sobre esperança está em Salmos 121. Eu levo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando John e eu estávamos na escola de línguas em Campinas, nós percebemos como seria difícil aprender outra língua, já sendo adultos. Mas também percebemos como era fácil para nossos filhos pequenos aprenderem outro idioma. Nossa filha Joy, com 4 anos, estava aprendendo português mais rápido do que eu, e geralmente eu dependia dela para me ajudar quando eu não tinha certeza de como pronunciar alguma palavra. Uma vez, estávamos fazendo compras, e ao invés de me dizer uma palavra que eu precisava, ela inventou uma palavra para eu dizer à vendedora. E claro, a vendedora não entendeu, e eu fiquei muito envergonhada. Eu fui para casa brava e frustrada com Joy e com Deus. Era como se eu estivesse tentando escalar uma montanha impossível. Acabei chorando e falando em voz alta com Deus que eu estava muito desanimada, que eu achava que não tinha sido uma boa ideia me mandar para outro país, onde eu não podia nem falar a língua, e até minha própria filha tinha me deixado na mão. E depois eu disse a ele: Deus, eu não posso fazer isto. Eu não ouvi uma voz audível, mas eu ouvi ele me dizer: Trude, é exatamente assim que eu quero que você viva sua vida, sabendo que você não pode fazer nada por si mesma, mas ao invés disso, reconhecendo que você pode fazer todas as coisas através de mim. Sou eu quem te dá forças para esta jornada. Você deve depender de mim para todas as suas necessidades. Vamos ler juntos esse versículo? Podemos? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Enquanto eu servia como diretora do acampamento para meninas por 13 anos, uma das minhas responsabilidades era buscar novos lugares para novos acampamentos. Então, Johnny e eu viajávamos pelas montanhas no norte do estado da Georgia, procurando um local. Achamos um local muito bonito, numa cidade que tinha só uma avenida principal. Finalmente, em 2011, nós inauguramos um novo acampamento, com uma vista linda para as montanhas, que se tornou um lugar tão especial que construímos uma pequena casa lá. E em um curto espaço de 2 anos, algumas coisas difíceis aconteceram em nossas vidas. Meu pai faleceu aos 93 anos em 2014. 10 meses depois, minha mãe faleceu aos 92 anos. Depois disso tudo, soubemos que o John, meu marido, estava mais uma vez com câncer. E eu tive que deixar o cargo de diretora do acampamento. Foi nessa época que John e eu começávamos a nos perguntar: será que nós estamos caminhando de maneira que possamos ser exemplos para os outros seguirem? Por que estávamos perguntando isso? Meus pais nos deixaram bons exemplos para seguir. Eles foram casados por quase 66 anos, viveram na mesma casa por 57 anos, e depois que morreram, e claro que deixaram tudo, mas a coisa mais valiosa que nos deixaram foi o seu legado, a vida que eles viveram. Foi nesta época que eu aprendi que o legado que deixaremos no futuro é a vida que estamos vivendo hoje. Minha mãe sempre dizia: os dias são longos, mas a vida é curta. Isto é a verdade. Se você tem filhos, sabe o que isso quer dizer. Num minuto você está ensinando-os a andar, e no outro eles estão indo para a faculdade. Como o tempo passa rápido. Paulo escreveu em Efésios: aproveite ao máximo cada oportunidade. Seja você jovem ou idoso, a maneira que vive sua vida hoje já está deixando uma trilha para outros seguirem. E essa trilha é a diferença, é a sua influência. Você tem a oportunidade de influenciar o reino de Deus. Desde pequena, eu via na cozinha de casa um quadrinho com a frase: a vida vai acabar, apenas o que fizer para Cristo vai durar. Você pode fazer grandes coisas, mas será que elas vão impactar o reino? Muitas vezes, pequenas coisas são valiosas para o reino de Deus. Você também terá oportunidade de influenciar sua família. Não se preocupe se seus filhos não estão lhe ouvindo, mas tenha certeza, eles estão lhe observando. Saiba que suas ações são exemplos para os outros seguirem, seja em casa, no trabalho ou na escola. E todos nós temos oportunidade de influenciar diariamente. A cada dia podemos viver nossas vidas com influência intencional para mostrar que nos importamos com os outros. Como podemos fazer isso? Deixe seu celular de lado, olhar nos olhos dos outros para conversar, sorrir, ter conversas profundas e dar palavras de encorajamento para os outros. Você sabe quando uma pessoa precisa de encorajamento? Você sabe? Vou te ajudar. Enquanto ela estiver respirando. Então, todos nós precisamos de encorajamento, não é? Ensinar é o que você diz, mas influenciar é o que você faz. E o que você faz tem mais influência do que o que você diz, às vezes. Nós não estamos subindo a montanha por nós mesmos. Estamos deixando uma trilha para outros seguirem depois de nós. Tudo que eu disse até agora depende de circunstâncias. Depende das nossas reações às situações, que estão sempre mudando. Mas tem uma coisa que é constante. Uma coisa que nunca muda. Deus. Montanhas representam desafios da vida e também representam características de Deus. A única coisa verdadeira nisso tudo é que Deus nunca muda. Uma vez, quando eu era uma menina no acampamento, nosso grupo estava sentado em um banco em frente ao lago. Do outro lado do lago estavam as montanhas, mas nesse dia o céu estava bastante nublado e não podíamos vê-las. Então, a diretora do acampamento nos perguntou: quantos de vocês acreditam que as montanhas ainda estão lá? Eu, em meus 10 anos de idade, levantei a mão, pois eu pensava que eu era muito esperta e tinha certeza de que as montanhas estavam lá. Com essa ilustração, a diretora nos falou: nunca se esquecem que na vida terão momentos muito difíceis e grandes desafios que levarão a perguntar se Deus existe ou se Ele se importa com vocês. Ainda como vocês não podem ver as montanhas hoje por causa das nuvens, mas sabem que eles estão lá, tenham certeza de que Deus sempre estará com vocês, mesmo que no momento não pareça, porque a Bíblia diz: Deus nunca os deixará nem os abandonará. Ele sempre estará com você. O tempo todo, Deus sempre está pronto para nós, inabalável, fiel, imutável. Quando tenho dúvidas sobre minha identidade, Deus é o mesmo. Quando enfrento perdas em minha vida, Deus é o mesmo. Quando eu não sei como viver meu legado, Deus é o mesmo. A vida é uma cadeia de montanhas. Conforme subimos cada montanha com o Senhor, nós movemos cada vez mais perto para quem Ele quer que sejamos e para onde Ele quer que estejamos. Não importa onde você esteja nesta jornada chamada vida, você sempre, sempre encontrará um Deus fiel. Por causa dele, você pode escalar cada montanha. Obrigada.